voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, retornamos com o Jornal da Ajuris, onde estamos tratando sobre a atuação política e institucional da associação. Participam do programa o presidente da Ajuris, Gilberto Schaefer, e a vice-presidente administrativa, Vera Lúcia De Boni. Doutor Gilberto, a doutora Vera estava falando sobre essa questão do eleitoral, também estar sendo questionada no PL 3123, mas existe outro enfrentamento, que é no Tribunal Superior Eleitoral, onde a Justiça Federal questiona a jurisdição eleitoral ficar com a Justiça Estadual. Como está sendo trabalhada essa questão?
Em primeiro lugar, essa é uma questão preocupante. Preocupante por quê? Porque não se enfrenta a questão nem como se deveria do ponto de vista formal, que é através de uma discussão de emenda à Constituição. Se faz um pedido administrativo no Tribunal Superior Eleitoral para que o Tribunal Superior Eleitoral legisle sobre a matéria. E legisle sobre a matéria reinterpretando um conceito que tradicionalmente ninguém nunca teve dúvida. A noção de juiz de direito. Olha, todos nós sabemos que juiz de direito é o juiz estadual, que juiz de direito, quando nós utilizamos, se refere a quem ocupa o cargo na justiça estadual. E agora, de repente, alguém contra toda a tradição, e vejam, aqui usando a velha lição do Gadamer, né, uma lição primeira lá da interpretação, da interpretação de modo geral, a gente tem que respeitar a tradição, porque senão você começa a partir para um voluntarismo muito grande do ponto de vista interpretativo, busca ressignificar isso. Então, é extremamente complicado do ponto de vista do déficit democrático que tem por trás deste pedido. Segundo, as razões do pedido fundadas numa, digamos assim, certa incapacidade da justiça estadual em lidar com o problema é muito mais preocupante. Olha, se tem uma justiça que foi construída e que tem respeito da cidadania, é a justiça eleitoral. É uma justiça ágil, é uma justiça que tem arbitrado bem os conflitos de uma eleição, que tem dado um exemplo de administração. Então nós não podemos admitir justamente um pedido fundado com esses interesses. Além disso, também houve um episódio de um parecer do Conselho Federal da OAB apoiando esse pedido. Isto também para nós foi um equívoco da OAB Nacional, e nós estamos conversando com a OAB para que a OAB reveja essa posição. Nós já fizemos uma primeira visita à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, Seção Rio Grande do Sul, para que se encabece a discussão a respeito da revisão desse parecer. Então é importante que os colegas, e aqui eu estou me dirigindo a cada colega que está ouvindo nesse momento, que o colega também converse com os representantes locais da OAB para que motivem essa revisão desse parecer, porque eu tenho certeza que os advogados locais conhecem a atuação dos colegas na justiça eleitoral.
Essa questão que os juízes eleitorais levaram ao Tribunal Superior Eleitoral, a mim me parece que tem duas questões graves nisso, muito sérias. Primeiro que eles fundamentam o pedido dizendo que eles teriam hoje capacidade de poder dar conta da justiça eleitoral. Isso para mim tem uma fundamentação absolutamente inconsequente. Porque é óbvio que a Justiça Federal não tem capilaridade suficiente para poder dar conta de um sistema eleitoral. Independente disso, não precisamos nem exemplificar e nem usar aqueles exemplos que são os corriqueiros de que quem é que vai fazer a eleição em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 5 dias de barco de Manaus. Vamos usar o nosso estado. A Justiça Federal vai conseguir fazer a eleição de Iraí, de Cacequi, de Dom Pedrito? Não vai, eles não têm perna para isso, não têm gente para isso. Segundo, o outro argumento que eles usam, e que eu classifico como um argumento absolutamente ofensivo, é de dizer que a justiça estadual não teria a celeridade ou a efetividade suficiente. E isso nos ofende.
Aí estaria desconstituindo a história mesmo.
A história da justiça eleitoral, e vamos tratar de dentro de casa, no Rio Grande do Sul, ela é uma história, inclusive, de perdas de vida. Quer dizer, não é à toa que nós temos hoje como patrono da justiça eleitoral do Rio Grande do Sul, Moisés Viana, que é um juiz de Santiago que morre abraçado na urna no meio da praça. E esse não é o único exemplo do país. Então, nós temos uma trajetória construída, inclusive, à época em que nada se recebia para isso. E se hoje há uma remuneração, e essa remuneração não pode ser considerada pequena, eu acho que ela é absolutamente digna, ela foi construída por uma justiça estadual que trabalhou de graça, que deu sangue, que deu a sua vida e que deu dignidade para essa justiça. E que hoje, por uma questão exclusivamente remuneratória, porque é disso que os juízes federais estão tratando, de remuneração, eles tentam desconstruir e desconstituir toda essa trajetória que foi construída pelos juízes dos estados. Então, para nós, isso é uma situação muito grave, isso nos afronta enquanto juízes estaduais. Essa tentativa de reconceituar o que é juiz de direito beira ao absurdo. E hoje nós estamos também buscando essa mobilização e cada um dos colegas tem um papel fundamental nisso. Porque o sentimento que nós temos é de que quando a OAB Federal emitiu aquele parecer, não houve uma consulta prévia nas subseccionais. Eu me dou ao direito de duvidar, e talvez a palavra seja muito forte, de duvidar que os presidentes das OABs de cada município, de cada comarca, tenham sido efetivamente ouvidos. E tenho absoluta certeza que se os colegas fizerem esse diálogo, hoje a OAB vai ter que, mais cedo ou mais tarde, rediscutir essa questão, porque há uma provocação em vários estados, e se cada uma das subseccionais tiver um posicionamento levado à seccional estadual, nós vamos conseguir reverter isso.
Tem que trabalhar mesmo. E falando em trabalho, existem outras frentes, né? Um outro assunto que foi tratado em Brasília foi a retomada do adicional por tempo de serviço, ATS, ou, como é tratado no texto da PEC 63, valorização por tempo de magistratura. Há uma nova perspectiva no horizonte, digamos assim, doutor Gilberto?
Há uma perspectiva, sim, de fazer a votação no Senado Federal. A gente sempre diz, a semana passada havia essa perspectiva, né? Todos nós sabemos que na outra semana, na quinta e na sexta, nós tivemos fatos excepcionais, né, que podem ter produzido uma outra agenda e a gente ainda não sabe a repercussão exata disso, mas efetivamente está se trabalhando e nós entendemos que esse adicional ele é necessário do ponto de vista de valorizar a experiência, do ponto de vista da paridade e no sentido de igualizar o sistema remuneratório. Nós somos os únicos agentes públicos que recebem subsídios que somos uma carreira permanente. Não é assim com os deputados, eles são eleitos por mandatos, não é assim com o poder executivo, com o presidente, com o governador, com o prefeito, eles são eleitos para um mandato e, portanto, nós precisamos de um estímulo para a carreira que esses outros agentes políticos não têm. Então, nós apostamos, sim, no ATS, nós estamos mobilizados. Houve uma conversa do presidente da MB, João Ricardo, com o ministro Lewandowski. Houve um encontro com o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, nesse sentido. E nós, a partir do momento em que nós sentirmos essa possibilidade, nós vamos novamente intensificar o contato com todos os senadores e especialmente com os senadores do Rio Grande do Sul, que nós já havíamos feito os contatos anteriormente. É preciso aqui até sempre lembrar, e às vezes até a gente tem que ser um pouco chato com os repetitivo, né? Para os colegas, vamos dizer assim, compreender algo que é extremamente importante. A PEC 63 estava encaminhado para a votação. Estava encaminhado para a votação, havia um acerto quando houve a concessão do auxílio moradia. E isso modificou todo o cenário no Plano Nacional. Então, nós agora está se chegando ao momento dessa discussão e nós temos certeza que nós podemos construir isso, que é uma forma justa de remuneração e é uma forma que garante a paridade.
Eu acho que a gente precisa sempre reforçar, né, Gilberto, a paridade como um princípio basilar de estruturação da nossa carreira. E nós, se a magistratura, a carreira da magistratura tem algum atrativo, ou tinha algum atrativo de longo prazo e de permanência dos colegas nessa carreira, era o fato da promessa de que quando houvesse a sua aposentadoria, ele permaneceria tendo a mesma remuneração. Quando essa promessa se rompe, nós passamos a trabalhar com a perspectiva de uma mudança muito grande do perfil desse magistrado. Nós passamos a trabalhar com a perspectiva de que as futuras gerações de juízes sejam passageiras, que busquem sempre atrativos diferentes na tentativa de se consolidar com uma remuneração melhor para quando estiverem na aposentadoria ou quando estiverem se encaminhando para isso. E isso para nós é muito grave, porque a estruturação de uma carreira como a da magistratura passa por uma opção de vida. Não é um rito de passagem, não é uma escolha para ficar 3 anos, 5 anos e depois ir embora. Como hoje a gente sabe que as novas gerações têm essa qualidade de pouco apego ao emprego, mas essa lógica do pouco apego ou da possibilidade de troca mais constante de posto de trabalho não pode ser aplicada a uma carreira de Estado. A nossa carreira é uma carreira que tem como um viés de estruturação a paridade e nós vamos ter que lutar por isso.
Muito bem. E a pauta política seguiu também aqui na Assembleia, doutor Gilberto, onde tramita o projeto 21 de 2016, que trata da automaticidade. Tramita entre aspas, né, doutor Gilberto, porque a Assembleia retomou os trabalhos, mas lentamente.
É, na verdade, esse projeto que trata da automaticidade, como os colegas sabem, a automaticidade atualmente ela está deferida através de uma liminar do CNJ, com todos os riscos que uma liminar tem e de todos os riscos que uma decisão final do CNJ vai ter, porque sempre há a possibilidade de impugnação. Então, o Tribunal de Justiça entendeu como importante remeter novamente para a Assembleia Legislativa o projeto estabelecendo a automaticidade e nós, da associação, estamos mobilizados na aprovação desse projeto. É importante salientar que o projeto, ele, quando entra na Assembleia Legislativa, ele vai passar sempre por um crivo de análise de constitucionalidade. Esse projeto entra na Comissão de Justiça e o governo está estabelecendo um boicote dos deputados, esvaziando as sessões, não dando quórum para as sessões. Então, essa é a realidade. Nós temos dito que isso não é algo positivo para o parlamento, porque isso impede a discussão de mérito que um parlamento deve ter. Então, o fato de retirar o quórum prejudica o próprio funcionamento do parlamento, não apenas desse projeto, no próprio aumento dos servidores, que já foi uma conquista, o tribunal enviou para lá e só repõe a inflação nesse período, e nós somos favoráveis a essa aprovação também, como outros projetos de interesse dos próprios deputados e de interesse da própria sociedade. Nós não podemos ter um poder legislativo paralisado.
Eu vou agradecer. Hoje já tivemos um programa um pouquinho maior, né? São 3 meses de gestão, precisávamos fazer um relato importante sobre essa atuação aqui no Estado e nacionalmente. Eu agradeço a presença dos senhores, doutor Gilberto, doutora Vera. Nós estamos sempre à disposição.
O agradecimento é nosso e, por óbvio, voltaremos a conversar e esperamos poder trazer outras notícias que sejam mais alviçareiras do que o relato que tivemos que fazer hoje.
Exato. Eu acho que a nossa mensagem é que nós estamos lutando e vamos continuar lutando e temos certeza que a gente vai trazer notícias positivas ou evitar, ao menos, que fatos negativos aconteçam.
O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.